Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. Pode se sentar. Eu vi alguns rostos familiares aqui, mas eu tenho visto bastante um rosto diferente. Estava conversando com o apóstolo, faz praticamente um ano que eu não venho aqui. Talvez alguém possa me lembrar a última vez, mas que eu me lembre perto de um ano. E eu trago um abraço do pessoal de São Paulo, de São José dos Campos, da igreja de São José dos Campos. Está tudo dentro do estado. Eu ia trazer também um abraço do meu apóstolo, mas como ele está aqui pessoalmente, depois, no final do culto, vocês dão um abraço nele lá pessoalmente. Mas para mim é uma alegria muito grande e uma satisfação, uma honra, para falar a verdade. Não é segredo de ninguém, pelo menos das pessoas que estão mais tempo aqui na igreja, sabe o carinho que eu tenho por esse ministério. Hoje estávamos lembrando ali, um pouco antes do culto, desde setembro de 2014 estou junto com o apóstolo Paulo Henrique. Então, eu comecei lá na igreja, não servi em nenhum ministério, comecei tocando contrabaixo, fui passando, o apóstolo foi dando algumas responsabilidades, e hoje estou com ele, auxiliando ele, pastoreando a igreja em São José dos Campos. Então, se de repente você está sentado hoje aí nessa cadeira e acha que Deus não tem o poder para mudar a sua história, eu quero dizer para você que é totalmente ao contrário. Deus, ele tem o poder de fazer infinitamente mais sobre a sua vida, amém? Isso mesmo, é para Deus que você está aplaudindo. Glórias ao nome dele. Eu quero compartilhar um texto com vocês sobre esse tema que nós estamos tratando aqui, dessa conferência, Rompendo Limites. E se tem algo que nós precisamos constantemente na nossa vida, é romper limites. Diariamente nós somos expostos a desafios e temos que romper esses limites. São desafios que muitas vezes nos abatemos, nos deixa ainda mais para baixo, além do normal. Mas nós temos que lembrar que nós servimos a um Deus, que Ele é um Deus vivo, amém? O mesmo Deus que quando você abre Gênesis, e aquele Deus que fala assim, que Ele criou tudo, Ele que disse haja luz, aquele Deus que tratou com a vida de Noé a ponto de deixá-lo construir uma arca durante um longo período. O mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o mesmo Deus que opera hoje em nossas vidas. Então, meu amado e minha amada, vocês podem ficar tranquilo que romper limite para você que anda com Deus não tem desafio nenhum, porque Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele vai à frente da batalha pela minha vida e pela sua vida. Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor, então. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que na verdade é uma oração do apóstolo Paulo para estes amados irmãos da cidade de Éfeso. E o texto diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nós temos um Pai e somos filhos, através de Jesus Cristo. Somos irmão e temos um irmão mais velho, amém? Que é Jesus Cristo. Então, Ele nos dá direito ao qual nós recebemos o nome, toda a família, tanto no céu quanto na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, bem profundo, com raízes profundas, embasado mesmo no amor de Cristo, mas com aquela base mesmo que nada vai destruir. Não sei se o apóstolo já contou para vocês aquela ilustração da árvore enraizada que vem o fogo, derruba, mas ela não cai. Quem conhece essa ilustração? O apóstolo já ministrou, tenho certeza que já ministrou aqui. Então é isso, é enraizado. Pode vir o tempo que for, você vai estar firme. Vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, olha, presta atenção no verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, ou seja, nós somos gerações, estamos aqui até hoje, amém? Então, e esta palavra está se estendendo até nós. Para todo sempre, amém. Glória a Deus. Esse trecho que nós lemos, como eu disse, ele é uma oração de Paulo aos irmãos de Éfeso. Faz parte desta carta que ele envia à cidade, né, à região ali de Éfeso. Só que é curioso que esta carta, diferente de outras, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, a cidade de Corinto ela está sofrendo por idolatria, está sofrendo por imoralidade sexual. Então, a carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta de repreensão. É uma carta que, para eles, tem direções para eles mudar, converter totalmente a vida deles. Mas essa carta que nós lemos, ao qual Paulo faz esta oração, por aqueles irmãos da cidade de Éfeso, ele simplesmente fortalece e encoraja aqueles irmãos. Ele traz para eles um encorajamento através de suas palavras, porque aqueles homens eles não estavam sofrendo de adultério, de imoralidade, nada disso, mas eles precisavam de encorajamento. E o que eu quero compartilhar para você nessa noite é justamente isso. Eu não vim aqui para repreender ninguém, mas eu vim aqui para, assim como Paulo fez com aquela cidade, né, através dessa carta, eu quero encorajar você, eu quero inspirar você nessa noite a viver uma vida que, ainda que você tenha que sofrer muitos desafios, mas você vai ter capacidade em Deus para romper todos os limites da sua vida. Você precisa acreditar nisso. Eu não saí de São José para vir aqui falar assim para você, vocês estão errados, nada disso, muito pelo contrário, porque nós vemos que a igreja está bem. E ela está crescendo ainda mais. Como eu disse, são rostos que para mim não são familiares, mas por quê? Estão chegando vidas. A igreja está linda, maravilhosa. E parabéns mais uma vez pela atitude do apóstolo aqui. A hora que ele mostrou o chão, até comentei com a pastora, eu falei que coisa linda que foi feita aqui. Mas isso é fruto de vocês, do trabalho de todos vocês, de entender o propósito, de entender o propósito da casa, de entender a visão do ministério e falar assim, não, é aqui que Deus vai me levantar, é aqui que eu vou conseguir romper os limites, é aqui que eu vou ser alimentado, é aqui que eu vou receber a palavra de encorajamento para mim seguir em frente, levantando-se contra o inimigo, ainda que ele se levante contra você. Mas como eu disse, você serve a um Deus vivo. O mesmo Deus daquele tempo de Gênesis é o mesmo Deus que vai operar hoje na vida de vocês. Paulo encoraja esses irmãos, ele fortalece os irmãos. Mas por que fortalecer? Por que encorajar? Porque tem momentos da nossa vida que nós vamos ser pegos desprevenidos. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ser pegos de surpresa por alguma situação. Até brincava ali com o irmão Geso, com o irmão Nelson ali, que eles sempre brincam negócio de time. Esses dias eu fui pego desprevenido. Quem diria que o Palmeiras ia perder para o São Paulo? Mas acontece, são imprevistos, né? A gente pega, fica meio para baixo, mas Deus ama vocês, eu também amo vocês, amém, irmão? Mas são coisas que acontecem, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essas situações nós vamos precisar enfrentar, ainda que ela se levante contra a minha vida e contra a sua vida. E esse é um desafio pessoal de cada um. Nós vamos ter momento em que nós vamos enfrentar uma situação diferente, que não estava acostumado, que não estava habituado. Às vezes nós vamos viver uma experiência nova na nossa vida. Tudo isso coopera para que nós tenhamos um limite ao qual nós vamos ter que romper. Algo novo na nossa vida precisa um esforço para romper. Romper, você sofreu um esforço contra algo para que você tenha acesso àquilo. O rompimento de um útero para o neném nascer, ele rompe, a criança nasce. É um rompimento que aconteceu ali, uma ruptura. E na nossa vida não é diferente no dia a dia, quando nós lidamos com situações ao qual nós temos que enfrentar, que exige um esforço da nossa parte de romper aquilo ali e ter acesso àquilo que é novo. A ter acesso a algo que nós não tínhamos conhecimento. E se você não tem conhecimento e é novo, vem os desafios pela frente. Você está exposto a algo que vai ter que começar tudo de novo. Na nossa própria vida, a nossa própria vida nos põe esses limites. O crescimento nosso, do dia a dia, nos expõe a esses limites que nós temos que romper. Nós vamos enfrentar limites, muitas vezes, financeiros. É verdade. É verdade. Faz essa carinha de triste, não. Tem uma hora que as coisas podem sair do controle, mas você precisa crer que Deus, ele pode te dar uma estratégia, que o Espírito Santo de Deus pode te dar uma estratégia para você sair daquela situação. Você vai precisar avaliar o que, que você precisa fazer. Pode ser um limite emocional? Sim. O apóstolo falou que vai pregar amanhã sobre... comentou, né, para trazer pessoas que estão passando por algum problema, alguma depressão. Às vezes você não está bem emocionalmente. Você vai precisar romper isso daí. Quem vai romper isso para você? É somente você e Deus. Tem momentos que pessoas ao nosso redor não vão conseguir romper para a gente. Sinto muito. Mas eu vim aqui encorajar e inspirar você, amém? Eu vim aqui trazer uma palavra para fortalecer você. Então nós vamos sair daqui hoje, no primeiro dia. Para mim é um privilégio. Torno a agradecer novamente o apóstolo por dar início a essa conferência. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, vai falar amanhã e vai falar segunda-feira também, amém? E a palavra do Senhor vai ecoar sobre a sua vida para sempre. Amém? Quem crê nisso daí? Mas é isso daí que você pode enfrentar. Pode enfrentar limite nos relacionamentos. Só que é interessante que tudo que acaba é porque acabou o limite. Acabou, não tem mais o que fazer. Existem momentos que o casal, quando ele se separa, quando há ali a separação, o divórcio, é porque já não tinha mais o que fazer. Chegou no limite. Chegou no limite. Acabou. Às vezes, a pessoa ela desiste do emprego porque acabou, deu o limite. Ela não consegue mais, ela não tem mais alegria. Aquilo ali vai massacrando ela. Vai deixando aquela pessoa sem ação, sem alegria. E aí você precisa tomar uma decisão muito séria na sua vida. Você vai seguir em frente porque você não conseguiu romper aquele limite? Ou você vai recuar e vai tomar uma atitude diferente da que você estava tomando? Porque nenhum casamento acaba da noite para o dia. Se ele chegou ao ponto do limite e a única decisão, entre aspas, né, para o mundo, é se separar, é o casal separar, é porque ele não tratou da maneira que deveria ser tratado. Porque não é plano de Deus que um casal, que uma família se destrua por nada. Então, se há um resultado negativo sobre a sua decisão, você precisa recuar e falar e buscar em Deus. Espera aí. Não é plano de Deus para isso daqui. Eu costumo falar muitas vezes sobre trabalho também. A pessoa ela fica sem alegria, apóstolo, de trabalhar. Só que ela esqueceu que ela orou para Deus abrir aquela porta para ela. E aí o que, que acontece? Ah, eu estou sem alegria. Passa 3-4 meses, passou o período de experiência. O que, que a pessoa começa a fazer? Ah, eu não tenho mais alegria naquilo. Chegou, acabou, deu. Meu limite se esgotou. Mas espera aí. Você não buscou melhorar, você não buscou fazer uma outra coisa, você não buscou conhecimento, aumentar seu conhecimento para você continuar naquele lugar? De fato, é essa a última opção que você tem? Ou você vai ter que recuar e enfrentar isso daí de frente? Não, espera aí, eu não estou legal, eu preciso me tratar, eu preciso curar. Tudo que acaba é porque chegou ao limite. Existem limites pessoais que nos impedem de romper? Medo é um deles. A pessoa tem medo de enfrentar de frente, de encarar a realidade de frente. Ela tem medo. Ela tem, muitas vezes, dúvida. Outras vezes, falta fé. Torno a dizer, vou pegar o exemplo aqui do casamento. A pessoa, ela desistiu, ela tem medo de encarar, de tentar sentar num gabinete com um pastor e falar com o pastor, olha, nós estamos passando um problema muito sério no casamento, nós precisamos tratar. E ali começou uma tratativa de oração, de buscar orientação, né, da eclesiástica, pode ser do apóstolo, do pastor, de um líder, eu não sei. Mas a pessoa ela tem medo de enfrentar isso daí. E quando chega o caso, já acabou, já foi o limite. Então olha só para você ver como o medo é algo que trava a gente de romper os nossos limites. Cuidado com o medo. Deus ele é um Deus que ele gosta de pessoas corajosas, sabia disso? Pessoas que enfrentam mesmo o desafio. Deus gosta disso. Deus ele não gosta de pessoas covardes, por incrível que pareça. A pessoa ela pode achar assim, ah não, eu estou quietinho aqui, eu não gosto de enfrentar, eu não gosto de entrar em briga, em discussões. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você se posicionar e ter coragem para enfrentar os seus desafios. E são desafios pessoais. Falta de fé, como eu disse. Existem alguns limites externos também que podem nos impedir de romper. São eles, circunstâncias adversas que nós somos expostos. Que você tem que enfrentar. Uma situação que acontece, de repente, houve uma demissão em massa numa empresa e você foi demitido ali. E agora você se vê sem saber o que fazer. E agora, o que eu faço? É uma situação externa. Mas você vai ter que enfrentar aquilo. É um limite que você vai ter que atravessar. Críticas, oposições. Quantas pessoas não sofrem críticas e oposições, até mesmo dentro dos seus lares? Até mesmo dentro da sua própria casa. Às vezes a mulher vem para a igreja e o marido fica em casa e fica enfrentando, né? Ela sofre essa oposição dentro de casa. Mas ela tem que resistir. Ela não vai brigar, não vai bater em ninguém, nem o marido bateu. Geralmente as mulheres batem mais no homem, né? Mas, não é que lá em casa acontece, não é isso não, pelo amor de Deus. Não, já todo mundo olhou para a Marilda bate no André, não. Em casa é tudo em paz. Mas são críticas e oposições que, de repente, a pessoa pode enfrentar dentro de casa. No ambiente do seu trabalho, você se posiciona como cristão, mas você não consegue romper aquele limite porque você tem medo de que algo vai acontecer com você. Mas quando nós estamos enraizados, arraigados, posicionados, alicerçados na palavra do Senhor, meu amado, não tem nada que se levante contra nós que vai fazer a gente cair. Em nome do Senhor Jesus. Agora olha só para você ver. Tudo isso que eu falei para você, se você pensar, não vai deixando a gente mais para baixo? Não vai dando aquele desânimo? Fala, puxa vida, pior. Às vezes eu tenho que enfrentar alguma coisa, puxa. Às vezes eu estou com medo mesmo. Mas olha só o que Filipenses 4,13 diz. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que tomar posse da palavra do Senhor para a sua vida, porque nada dessas circunstâncias que eu falei para você é para deixar você para baixo. Olha o poder que você tem na palavra do Senhor de declarar sobre a sua vida que tudo você pode naquele que te fortalece. E se ele te fortalece, meu amado e minha amada, você pode se levantar e enfrentar qualquer adversário na sua vida. Tudo que se levantar contra você, você está seguindo com o Senhor dos Exércitos. Você está servindo a um Deus que pode todas as coisas e que te fortalece. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor aí. Mateus 19, 26 diz assim: para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Para mim e para você, a gente vai olhar para qualquer circunstância, né, que eu falei aqui, para o medo, para a crítica, para a rejeição, para tudo a gente vai olhar e a gente vai colocar um limite gigantesco na nossa frente. Mas olha o que continua o versículo aí. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Você poderia dar mais um aplauso ao Senhor? Para Ele, tudo é possível. Aleluia! Para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Eu estava me lembrando recentemente, né, depois, não recentemente, mas depois que recebi o convite, falando sobre romper limites, e eu lembrei que em 1995 eu ganhei um livro, o Guinness Book. Alguém se lembra do Guinness Book? Livro dos recordes? Eu ganhei a edição de 1995. Eu estava lembrando, busquei na internet para ver algumas coisas. E olha só para você ver que interessante em se tratando de romper limites. O livro dos recordes, ele mostra dados de pessoas que constantemente estão rompendo limites. Constantemente aquelas pessoas estão se sacrificando, colocando a sua vida em risco para obter um resultado que ela acabou de romper, que ela acabou de atravessar. O homem mais rápido do mundo, que é o Usain Bolt, ele faz 100 metros em 9 segundos. Eu devo fazer esse altar em 10 minutos. Correndo. O cara é diferenciado. Essa rua aqui tem 100 metros? Eu não tenho noção. Mas, imagina, ele fez 200 metros em 39 segundos. Então, se tiver 200 metros aqui, imagine isso daqui. Meu amado, eu não tenho noção disso. É muito rápido. Mas foi um limite que esse cara quebrou. Foi uma barreira que esse cara quebrou. Só que é uma pessoa de carne e osso como eu e você. Ah, ele é mais privilegiado, menos privilegiado? Bom, até onde eu sei, ninguém tem superpoderes aqui nessa terra. Mas este homem, ele precisou fazer algo para que ele pudesse quebrar essas barreiras, para que ele pudesse romper esses limites. A maior característica que eu encontrei de todas essas pessoas que quebram os limites, que rompem esses limites, é a coragem que ele tem eles não têm medo de enfrentar o desafio que ele tem para quebrar. É coragem. Você imagina você levantar, imagina vocês aqui, nós que estamos aqui. Alguém se prontifica a fazer 100 metros em menos de 9 segundos? Você vai ter que ter coragem. Você vai ter que treinar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que correr, vai ter que se exercitar, vai ter que fazer dieta aí. Pronto, eu já estou fora, já elimina eu. Tá junto, Gilson? Não, né? Então tá igual eu. Então a gente já esquece. Já eliminou dois concorrentes para vocês aí. Mas você consegue pensar nisso daí? Qualquer limite que você se levanta na sua vida, qualquer limite que você precisa quebrar, você vai precisar coragem. Coragem para enfrentar o medo, coragem para enfrentar críticas, coragem para as pessoas que vier falar coisas contrárias. E isso acontece muito quando você está firme na obra de Deus, quando você está firme nos caminhos do Senhor, levantam-se pessoas constantemente para querer desanimar você. E você pode ter certeza, não é Deus que coloca aquelas pessoas. É o inimigo que quer ver você cair. E aí ele coloca, vai colocando pessoas para te desanimar, para distrair, para tirar sua atenção, para desviar o seu caminho. A Bíblia fala e nos mostra, né, alguns exemplos de pessoas que romperam limites. Quem se lembra da história de Josué conquistando Jericó? Josué, ele teve a nobre missão de dar sequência ao que Moisés não teria como fazer por conta de uma desobediência que ele teve, de algo que ele fez prematuramente. Ele feriu uma pedra, uma rocha, e aí Deus falou assim, não, meu amigo, você não vai ver a terra prometida. Você vai ver em visão, mas você não vai ter acesso a ela. Só que Moisés já preparava Josué para que ele pudesse levar, ter a missão de levar o povo de Israel até a terra prometida. Mas ele tinha um desafio gigantesco, que era derrubar as muralhas de Jericó. Um exército totalmente preparado, não era uma cidade qualquer, uma cidade bem desenvolvida, e vinha um povo que estava acabando de sair do deserto com essa missão. Agora você imagina o que esses homens precisavam ter de inspiração, de coragem, para abraçar a ideia de Josué, de dando a sequência de Moisés, porque Moisés foi cuidando deles até então, e aí entra uma nova pessoa, e essa nova pessoa está com essa missão agora de levar o povo. E o que Deus fala para Josué? Seja forte e corajoso. Por que Deus fala para ele, seja forte e corajoso, e lá na frente depois ele fala assim, não te desanime? Por que ele não fala antes, olha, não vai desanimar, não vai? Porque a condição da coragem é algo que você vai precisar romper primeiramente na sua vida. Deus não vai passar a mão na cabeça, minha nem na sua cabeça. Ele vai simplesmente falar assim, ó, você precisa ter coragem, vai. Eu dei a palavra para você, vai. Porque Deus fala para ele assim, tão somente eu ordenei, seja forte e corajoso. A ordem do Senhor não foi para ter outra coisa, a ordem do Senhor foi, seja forte e corajoso. E ele simplesmente abraçou aquela ideia e foi embora. Ele foi com o povo dele. E Deus foi com eles. Deus acompanhou eles. Mesmo ele sendo preparado para essa posição, ele teria que encarar esse desafio. Era um desafio muito grande para ele. Você imagina hoje você ter a missão de assumir uma nação com um desafio que o anterior não teve condições de fazer. Se você tentar se colocar no lugar de Josué, você vai ver o quão difícil era. O quão difícil seria para ele pensar na rejeição das pessoas. Não era ele que cuidou da saída, mas ele esteve presente. Mas ele tinha que dar continuidade. Mas Josué agarrou essa palavra, tomou posse dela e foi. Uma outra história muito interessante de um homem corajoso na Bíblia, valente, é a história de Davi. Davi, quando enfrenta Golias, ele tem uma missão. Todo mundo tem uma missão, né? Todo mundo tem um propósito. Todos nós temos. Só que a missão de Davi naquela situação era a seguinte, leva mantimento para os seus irmãos, estão lá no campo de batalha, está tendo lá um conflito, lá tem um cara lá que está desafiando todo mundo, leva lá. E aí Davi pega os mantimentos, o suprimento, leva até os irmãos. O que está acontecendo aí? O que está pegando aí? Ah, aquele cara lá, aquele gigante. Ele está enfrentando o exército inteiro, está todo mundo com medo. Agora você imagina, o exército de Israel, todos eles emparedados com medo e um cara afrontando todo mundo. O exército estava com medo. Mas Davi foi tomado de uma coragem, de uma oportunidade, e falou, não, deixa comigo. Claro que eu estou resumindo aqui, não precisa entrar em detalhe, talvez você conhece, mas a coragem de Davi, visto um exército, visto a nação que estava ali, morrendo de medo, um rapaz de uma estrutura mediana, sem promessa nenhuma, não era um cara de alta estatura, igual o rei Saul, tinha a sua beleza, tudo, não. Ele era um cara que estava lá, ele era o último dos filhos, ele era o caçula ali. E ele estava com aquela coragem que ninguém do exército de Israel teve. Mas ele teve. E ele foi tomado. E qual é a palavra dele? O que que esse incircunciso está querendo contra o exército do Deus vivo? O Deus, o Senhor dos Exércitos, vai à frente da batalha. E o Senhor dos Exércitos foi com ele. E quando ele pega aquelas pedras, eu creio, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, aquilo que ele tinha como recurso, aquilo que ele usou, Deus operou de uma forma extraordinária. A mira dele foi certeira, as pedras eram do tamanho certo, eu não sei. Mas Deus preparou aquele ambiente. Por quê? Porque aquele jovem foi tomado de uma coragem. Eu quero dizer para você que a hora que você se posicionar, a hora que você tiver as oportunidades à sua frente, Deus vai preparar o caminho para que você possa derrotar qualquer gigante que estiver à sua frente. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Aleluia! Eu quero compartilhar agora algumas direções da parte de Deus para a gente sair daqui dessa noite, rompendo limites e glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Coloca para mim, por favor, aí, acho que eu passei, né? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, quanto mais definida a sua visão daquilo que você tem como promessa, daquilo que você tem como propósito, quanto mais definida a visão dos seus alvos, maior será a sua fé. Quanto mais definido. Quando Deus chama Abraão, o que que ele fala? Ele começa a mostrar e Abraão começa a mentalizar aquilo que o Senhor fala para ele, aquilo que o Senhor mostra para ele. Aquilo que você sonha, aquilo que você tem como alvo para a sua vida, aquilo que você tem como direção para a sua vida, quando você tem a visão clara, a sua fé aumenta. Por isso que Deus age na organização. Porque até nisso nós temos que ser organizados. Existe uma passagem onde um cego chega diante do Senhor e o Senhor pergunta para ele. Eu gosto muito desse texto. E as pessoas até falam assim, não é possível, a gente não pode enxergar um pouco de humor na palavra do Senhor. Não. Porque Deus ele chega para o cego e fala assim, o que você quer que eu faça por você? Ué, o que a gente entende quando um cego pede? Mas o Senhor quer ouvir da boca dele. Se ele não tem definido, ele poderia pedir comida, ele poderia pedir roupa, ele poderia pedir casa, poderia pedir um monte de coisa. Mas Deus, Jesus, dá a oportunidade para ele perguntar o que ele queria. Se o Senhor chegar hoje diante de você e falar assim, o que que você quer? Qual é a visão que você tem? Qual é o projeto que você tem no coração? O que que você tem no seu coração que você quer tanto? Você tem a resposta definida para ele do que você quer? É essa a pergunta. Quanto mais definida você estiver a sua visão, a visão dos seus alvos, maior será a sua fé. Porque daí você tem no que você depositar a sua fé. Você tem no que acreditar, naquilo que você vai acreditar. Senão fica disperso a sua mente. Senão você não tem nenhum objetivo de vida. A pessoa ela precisa ter um alvo definido. O que move a vida de um vencedor é a convicção do que ele tem que enfrentar. Lembra do exemplo que eu dei? Das pessoas que quebram recordes, ele tem na mente aquilo. O cara que corre, ele tem na mente dele, eu preciso treinar mais para mim correr mais. Tá claro para ele. E aumenta a expectativa dele, aumenta a esperança dele, aumenta a fé dele, porque ele está focado naquilo que é a visão dele. Agora, se nós não tivermos focado no que é prioridade na nossa vida, nós vamos perder o foco e vai perder a fé. E você não vai conseguir alcançar. Você vai ficar frustrado porque não vai ter o resultado que você esperava e aí você vai culpar Deus. Porque é o que todo mundo faz. Quando ela se isenta da responsabilidade, é culpar Deus daquilo que ela não conseguiu fazer. Infelizmente. Ela culpa Deus. Ah, mas Deus também não me deu oportunidade. Deus não deixou eu fazer isso. Deus não colocou uma pessoa para financiar meu projeto. Ué? A gente vai ficar esperando Deus colocar, ou vai colocar na mão do Senhor, o que que ele tem que fazer na nossa vida? É ele que sabe o que tem que fazer, amém? Deus, ele tem o controle das nossas vidas. Por isso que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, para que ele tenha o controle das nossas vidas, e não a gente. Se a gente entrega a vida ao Senhor, mas a gente quer controlar a nossa vida, a gente não entregou a vida a Ele. E aí Ele não tem como agir. Ele vai deixar você agir por força própria. Que Deus te dê visões, sonhos. Que sua fé aumente cada vez mais, que elas sejam claras, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você pode dar um aplauso a Ele aí? Continuando. A instrução que você obedece vai determinar como será o seu futuro. A instrução que você obedece determinará como será o seu futuro. Tão importante quanto você saber o que você quer, é saber como chegar lá. É saber como que você vai fazer para chegar lá. Ter a visão, sonhar. Você está lá com a expectativa lá em cima, eu vejo. Mas se Abraão não tivesse saído da parentela dele, se ninguém tivesse tomado uma atitude ali naquele momento, talvez nós estaríamos esperando até hoje a nação de Israel. Ou Deus teria que usar outra pessoa. Mas ele pegou a visão e foi. Então, saber o que você quer e como chegar lá, você pega a visão de Deus, você pega a sua visão, o seu sonho, o seu projeto e vai estudar como que você precisa fazer para que ele aconteça. Aí Deus vai te dando os recursos. Aí Deus vai colocando pessoas, mas para isso você tem que saber como chegar lá. Ouvir orientações. Temos pastor, temos líder, temos voluntários, temos pessoas aqui, temos uma estrutura de uma igreja que pode te orientar e tem capacidade para orientar você em qualquer área da sua vida. Busque orientação, busque saber. É melhor você perguntar e saber. Já aconteceu, né, da pessoa chegar. Foi um testemunho para mim, tá? Então, uma pessoa que conversou com o apóstolo e o apóstolo deu uma direção para ele que ele, num primeiro momento, ele falou assim: ah, não é possível que eu tenha que fazer isso. Só que meu amado e minha amada, essa pessoa hoje, ela está 20 vezes melhor porque seguiu uma orientação. Então o que eu estou dizendo para você é o quê? Você tem uma visão, você tem um chamado, você tem aí uma promessa de Deus para a sua vida, você tem dúvida de como fazer, antes de você se frustrar e de você fazer alguma coisa errada, busque orientação para tentar saber como que você vai fazer para chegar lá. Se é alguma coisa profissional, busque um conhecimento na sua área. Se é algo de relacionamento, eu tenho certeza que existem instruções aqui no ministério que vai poder abençoar o seu casamento para você não chegar naquelas vias de fato, como eu disse no início, de ter que bater o limite, não dá mais para a gente viver junto e separar. Não, meu amado. Busque orientação para aquilo que é o plano seu. Pessoas jovens aí que querem casar, busque entender como é o casamento, busque entender como que é uma vida, uma família. Isso daí é um sonho, é um projeto para a sua vida. Como o apóstolo mesmo diz, depois a pessoa não estuda nada, não faz nada disso, chega lá na frente da pau e ela culpa todo mundo. Aí o casal é isento da responsabilidade, mas não é assim. Terceiro. Antes de ir para o terceiro, olha só que interessante, do mesmo contexto de Josué sobre essa questão de instrução que obedece, determina o seu futuro. Josué, quando ele recebe a palavra do Senhor para derrubar as muralhas de Jericó, ele faz exatamente a maneira que Deus orientou ele para fazer. 6 dias, cada dia ele dá uma volta ao redor da cidade. E no sétimo dia ele vai, ele dá 7 voltas, eles dão um brado, os muros caem. Eu falo para você que Deus derrubou, operou o milagre de derrubar aquelas muralhas para que o povo de Israel tomasse a cidade de Jericó mais pela obediência do que pelo sacrifício que eles tiveram. A obediência fez mais sentido para eles derrubarem aquela cidade, para Deus operar, porque Deus, ele ama a obediência, ele ama a coragem, mas a desobediência, a deslealdade, o conflito, a briga, as fofocas, isso daí Deus não habita. Mas onde há obediência, Deus, ele habita e ele faz prosperar. Eu tenho certeza disso. Agora, continuando aqui. Deus, ele não confronta o seu passado para escrever o seu futuro. Como assim, pastor? Existem muitas pessoas que não conseguem romper hoje porque ela ainda está presa no passado ou achando que Deus vai julgar ela pelo passado. Sendo que é o contrário, o Senhor Jesus, quando Ele aceita você, quando você aceita Ele como Salvador, Ele te libera dos pecados, não da isenção, né, das consequências, mas Ele limpa o seu pecado, Ele perdoa os seus pecados. E você não tem nenhuma condenação mais para você continuar na sua caminhada. Então não pense você que Deus vai ficar te acusando pelas coisas que você fez no passado. Esquece tudo isso para trás. Você tem uma nova vida pela frente. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que quer ver a sua cura, que quer ver a sua libertação, que quer ver você rompendo os limites, e Ele está garantindo que Ele estará com você para a honra e glória dEle. Dá mais um aplauso ao Senhor, então, vai. Uma outra coisa aqui, que é quando nós julgamos o que Deus pode fazer através de nós, baseado no nosso passado, julgamento interno, pessoas que ficam se martirizando. Meu pastor, você não entende como era o meu passado. Você também não sabe como que era o meu. Mas se eu ficar voltando no passado, ou se eu ficar achando que Deus vai ficar visitando o meu passado, meu amado, eu e você não vamos conseguir romper um dia sequer. Nem um dia sequer. E não é isso que Deus quer da nossa vida, não. Ele quer ver a gente rompendo, amém? Mudanças serão proporcionais ao nosso conhecimento. Você quer romper limites na sua vida. Você quer avançar. Você precisa entender que mudanças serão proporcionais aos nossos conhecimentos. Se você não buscar conhecimento na palavra do Senhor, se você não buscar conhecimento para a sua vida pessoal, se você não buscar conhecimento para a sua vida profissional, você não vai conseguir se adaptar às mudanças de uma nova fase na sua vida. Você não vai conseguir, e aí você não vai conseguir romper. É a mesma coisa que eu pegar uma pessoa despreparada e colocar ela numa posição que ela tem que liderar alguém. Se ela não estiver preparada, ela não vai conseguir absorver as mudanças. Ela precisa ter conhecimento para aquilo. Então, aquilo que você tem de visão, aquilo que você tem de alvo, aquilo que você tem de propósito, de missão para a sua vida, você precisa buscar conhecimento e se preparar para as mudanças. Porque as mudanças vão acontecer, independente, quer queira ou você não. Elas vão acontecer, mas o que vai fazer a diferença é como você vai estar preparado e proporcional ao seu conhecimento. Quem aqui trabalha em fábrica? Aqui tem a fábrica, né? Aqui. Quem trabalha em fábrica vai entender o que eu estou dizendo. Você não vai conseguir assumir um cargo se você não tiver qualificação para aquilo. Você não vai conseguir crescer profissionalmente se você não se preparar para aquilo. É essa mudança que eu estou dizendo. Só que essa mudança acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas acontecem mudanças. Todas as áreas acontecem uma nova fase. E nós precisamos de conhecimento. E o conhecimento principal que nós temos que ter é a palavra do Senhor. Porque tudo está aqui. Tudo. Para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, sua vida ministerial, para tudo que você deseja. Aumente o seu conhecimento, que você terá menos problema para enfrentar. Ou melhor, você saberá como agir de uma forma mais sábia. Quando você aumenta o seu conhecimento, você adquire maneiras, estratégias de como vencer as adversidades que você enfrentar. Você vai saber como lidar com problemas. Não terão limites o suficientes para você. Não terão barreiras que vão impedir você a partir do momento que você está se preparando cada vez mais para enfrentar esses desafios. Quando ampliamos a nossa capacidade, Deus confia em nós novas experiências e principalmente experiências espirituais. Busca entender em Deus cada vez mais, se aperfeiçoa no seu devocional. Busca conhecer ainda mais, estudar a palavra do Senhor. Vai se abrindo, vai dando essa oportunidade para Deus trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar. E você vai ver as experiências que você vai tendo sobrenaturais na sua vida. Deus vai agindo de uma forma extraordinária na sua vida. É só você aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu devocional, aumentar a sua intimidade com Deus, que você vai se preparar para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Ah, meu amado, minha amada, você não tem noção disso daí. Você tem que se preparar para isso. O que Deus quer usar a nossa vida, o que Deus quer usar a minha vida, a sua vida, nós temos que nos preparar sim, mas nos preparar também para receber as bênçãos dEle. E isso vai aumentando cada vez que essas mudanças vão acontecendo, à medida que nós vamos nos conhecendo mais. Amém? Deus vai usar seus recursos para criar o que você deseja para o seu futuro. Olha só que interessante isso. Deus, Ele usa os recursos. Lembra que a história que eu disse sobre Davi, ele vai enfrentar o gigante Existe uma parte dessa história que Saul tenta colocar nele a armadura. Talvez você já ouviu essa parte dessa história, mas não cabe, não se ajusta. E ele pega, tira aquela armadura e fala, eu vou do jeito que eu estou mesmo. O recurso que eu tenho é esse, é o que Deus me deu. É a experiência que eu tenho de matar urso, de matar leão. É com as pedras, é com a funda, então é isso que eu vou usar. É o recurso que ele tem. E é o recurso que você tem hoje, que Deus vai usar para preparar você para o seu futuro. Você precisa tomar posse. Por quê? Pastor, eu não consigo romper porque ninguém quer me ajudar e eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas o que você tem? Qual é o conhecimento que você tem? É a partir disso que Deus vai começar a usar na sua vida para transformar. É a partir do recurso que você tem hoje. É o levantar-se do que você tem que Deus vai usar para preparar você para o seu futuro. Para preparar para você alcançar o seu alvo, a sua promessa, o seu propósito. Mas você precisa ter um start. Você precisa ter um ponto de partida na sua vida. E o ponto de partida é que dia? Hoje. Que é hoje é o que você tem. As condições que você tem. Então, a partir de hoje, você vai se preparar mais, você vai aumentar seu conhecimento, você vai buscar mais a Deus. É o que você tem hoje, é o recurso que você tem e é essa capacidade que Deus vai começar a agir através da sua vida. Busque em Deus a resposta que Ele tem, que certamente Ele vai te abençoar à medida que você busca Ele cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Não podemos reclamar daquilo que nós damos acesso. Nós não podemos reclamar. Sabe que tem pessoas que não rompem hoje porque ela confia mais nas outras pessoas do que em Deus? Ela confia mais nas pessoas que ela dá acesso, ela abre, ela escancara a vida dela para todo mundo, menos para Deus, como se aquela pessoa fosse resolver os problemas dela. Cuidado. Cuidado com as brechas na sua vida. Cuidado com aquilo que você permite na sua vida. Cuidado. Porque aquilo que nós vamos dando acesso, aquilo que nós vamos permitindo na nossa vida, é aquilo que depois nós vamos sofrer como consequência. Nós não podemos depois reclamar. Nossa, eu contei para aquela pessoa, ela falou, ela jurou para mim que não ia contar para ninguém. Aí você está sabendo até, sabe aquele telefone sem fio? Você fala para uma pessoa, não conta para ninguém, ela vai contando, a hora que chega em você de volta, você tem uma fama que nem você sabia que você tinha. De tanto que acrescentou o problema na sua vida. Para com isso. Tira fora isso daí da sua vida. Confia em Deus. Se entregue a Ele. Tudo aquilo que você está sentindo no seu coração, na sua alma, se derrama ao Senhor. É Ele que tem poder para mudar a sua história e fazer você romper os seus limites. Não é a pessoa que está do teu lado, nem teu pai, tua mãe, nem tua esposa, nem teus filhos, ninguém. É você. E com os recursos que você tem, com as habilidades que você tem, visando aquilo que você tem para a sua mente. Qual que é a minha visão? O que Deus colocou no meu coração? Qual é a promessa que eu tenho? É isso que eu vou buscar. É essa visão que eu vou me preparar para buscar. Nós permitimos situações em nossas vidas e depois nós não podemos reclamar delas. Recebemos uma direção de Deus, não seguimos, e depois nós achamos que Deus não vai dar vitória para nós. Como que eu posso exigir de Deus algo que Ele manda eu fazer uma coisa e eu faço outra? Não tem cabimento, né? Por último aqui. Desafios fazem parte do milagre que Deus fará na nossa vida. Desafios fazem parte do milagre que Deus fará na nossa vida. Na minha vida e na sua vida. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Se tem uma pessoa que é exemplo de desafio, de romper limites, de quebrar barreiras, de enfrentar lutas, é essa mulher. Essa mulher eu vou falar para você. Olha que situação. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar, sim, de um milagre para romper um limite. Vai chegar um momento que você se capacitou, um momento que você enxergou a visão de Deus para você, você entendeu tudo. Mas chega naquela hora, você vai precisar de um milagre para a sua vida. E essa mulher, ela rompeu todos os limites possíveis. Ela rompeu o limite da discriminação, porque ninguém queria ficar perto dela. Naquele tempo, ninguém ficaria perto de uma mulher com fluxo de sangue. Ela era considerada enferma, com algum problema, então ninguém queria ficar. Ela rompeu com o limite da doença, da própria doença. Então é a discriminação, a doença. Ela rompeu com a multidão. Se você lembrar desse texto, Jesus ele não estava exclusivamente para ela. Jesus está falando com o centurião e está saindo daquele ambiente para ir curar um outro enfermo. Só que aquela mulher, naquele momento, ela fala assim, agora, a hora é essa. Eu não vou deixar o meu milagre embora, não. O momento é esse. E ela aproveitou no meio do caminho, no meio desse texto, onde Jesus encontra com o centurião e ele está indo na casa do centurião. É o momento onde ele pega e encontra com aquela mulher encontra nele, toca no vestido dele e ela é curada. Ela é curada. O Senhor a curou, operou um milagre a partir do momento da fé daquela mulher. A partir do momento que o milagre aconteceu na vida daquela mulher, ela teve a vida dela transformada. A partir do momento em que eu e você nos posicionamos, nos buscamos em Deus, a partir do momento que eu e você sabemos aonde está o canal da bênção, aonde está a bênção que nós devemos buscar, porque ela sabia onde Jesus estava e ela foi atrás, ela aproveitou a oportunidade, e eu quero dizer para você que Deus está aqui, amém? Jesus está aqui nessa noite, então a oportunidade para você alcançar um milagre na sua vida começa hoje, aqui e agora. Você não pode buscar e nem tem tempo para ficar procurando em outro lugar. Se você está precisando de um milagre para a sua vida, a hora é essa. A palavra do Senhor não diz que onde houver dois ou mais reunidos, Ele se faz presente? Eu tenho que crer nessa palavra, e você também. E se nós estamos aqui reunidos em nome dele, ele se faz presente. Então a oportunidade é agora. Você não precisa esperar Jesus passar. Você não precisa esperar o dia de hoje. Você pode começar dessa conferência, a partir do primeiro dia, a mudança na sua vida. A romper os limites que você precisa. Está precisando de um milagre? Peça ao Senhor, busca a Ele. Está precisando de cura, de libertação? Busca a Ele. Está precisando de uma porta de emprego? Busca a Ele. Ele está aqui hoje e o momento é esse. Não perca esta oportunidade. Ah, estou precisando do meu relacionamento melhorar. Busque hoje nele. É aqui e agora. Desafios fazem parte. Qual desafio você vai precisar enfrentar? Qual limite você vai precisar romper nesta noite para aquilo que você tanto busca acontecer na sua vida? É milagre? É rejeição? É busca? O que, que é? O que está precisando? Qual limite você precisa romper hoje? Todas as direções nós passamos aqui. Tudo que causa esse impedimento da gente romper foi falado aqui. Você já aprendeu que no Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então se nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Ele está presente aqui hoje e você está aqui, o que, que você está esperando então para confiar no Senhor toda a sua vida e esperar que Ele vá à frente das suas batalhas para que você alcance a sua vitória? O que está impedindo você hoje de acontecer isso? Tome posse dessa palavra. Não sei o limite que você está precisando romper. E eu espero que em nome do Senhor Jesus, essas direções, elas possam te auxiliar. Elas possam inspirar a sua vida. Assim como Paulo estava ali fortalecendo, encorajando aquelas pessoas de Éfeso, eu estou trazendo essa palavra para inspirar e encorajar você também. A crer que tudo é possível ao que crê. Que nada, nada daquilo que nós desconfiamos, mas pelo contrário, daquilo que nós cremos. O Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Olha o que Ele fala, vou voltar aqui, coloca por favor, Efésios 3:20. Olha como esse versículo agora vai fazer o total sentido para a nossa vida, para a gente fechar aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que... Ixi! Já tem cafezinho lá? Vai ter, né? Vamos repetir? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Então aquilo que você está precisando da parte de Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não precisa ter medo de falar, não, pode falar. Declara isso na sua vida. Segundo o quê? O seu poder, que atua em quem? Aleluia. Ixi, acho que não entenderam. Não é possível. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele é capaz de fazer mais. Você pediu, Ele faz mais. Você pensou, Ele faz mais. Segundo o seu poder que atua em nós,
eu e você temos esse poder da parte de Deus, e Ele pode fazer muito mais pela minha vida e pela sua vida. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor e fique de pé. Aleluia! Meu Deus! Nós estamos numa conferência. O normal daqui eu sei, porque em São José também, é culto domingo às 18 horas, amém? Então se você veio aqui hoje, você veio atrás de uma palavra para você romper, amém? Você quer algo mais para a sua vida. Então se essa palavra tocou o seu coração, se você ainda, se tiver alguém aqui, não precisa ficar com vergonha, se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, e você entendeu que essa palavra vai fazer você criar forças, ser encorajado a seguir a caminhada com Cristo a partir de hoje, desta oportunidade que você está tendo, de ter um futuro diferente, se você ainda não aceitou a Cristo, e tem o desejo de aceitar e caminhar com Ele, levante a sua mão do seu lugar. Se tiver alguém aqui, se não tiver, não tem problema. Mas se você tiver também desviado,